Boa noite a todos, tudo bem? Vocês estão felizes com Jesus? E Jesus está feliz com vocês? Copiei essa do... Gostei dessa, Ricardão. Gente, mais uma vez estou super feliz de estar aqui com vocês, podendo compartilhar uma palavra, podendo compartilhar um pouco daquilo que Deus tem falado comigo e na nossa casa. E antes de começar, como de costume, para que não... vocês não percam o costume de me ver chorando e falando de alguém, eu queria começar fazendo um momento de honra mais uma vez. E aqui vai uma primeira dica já, para você, jovem, adulto, ancião. Honre as pessoas que você ama. Honre as pessoas que estão à tua volta. Nunca perca esse momento, nunca perca essa oportunidade de sempre honrar alguém. E nessa noite, não tem como ser diferente. Eu vou chorar, meu Deus do céu. Um dia eu vou conseguir falar sem chorar, é isso. Mas nessa noite eu queria honrar a vida da minha esposa. Vou conseguir. Mas é que eu não consigo falar e chorar, daí não dá certo. Amor, eu queria honrar a tua vida, dizendo o quanto eu amo você, o quanto você me fortalece, o quanto você é uma mãe admirável, exemplar, o quanto você é forte. E vendo você como mãe, sendo forte como você é, iniciando uma empresa dentro da maternidade, no meio da maternidade, e indo da forma que você tem ido, eu só consigo olhar para trás e ver e agradecer a Deus o quanto Deus foi bom comigo. Porque além de linda, você também é maravilhosa. Eu te amo. Te amo, te amo, te amo. Pô. Inclusive, amanhã é aniversário dela, então mande uma mensagem lá para ela. Galera, essa noite eu queria compartilhar com vocês um pensamento, mas na verdade é um testemunho. Então eu queria abrir meu coração e contar um pouquinho para vocês da minha vida, de tudo que aconteceu, tudo não, né? Mas algumas coisas que aconteceram na minha vida que eu senti muito de trazer essa noite e compartilhar com você. Então, eu vou falando e é um pouco do que eu vivi, do meu testemunho. E como eu falei para o meu grupo familiar hoje, eu vou contar o meu testemunho. E eu espero muito que Deus fale com você. Mas que isso fique bem claro, tá? O que eu vou falar aqui hoje foi algo que Deus falou comigo. É o meu testemunho, o que aconteceu na minha vida. Mas eu espero muito que nessa noite Deus possa falar com você também, dentro daquilo que tem dentro do teu coração. Amém? Então eu quero falar um pouquinho essa noite sobre coragem. Tem um texto em Mateus 14, 28. A gente vai estudar hoje dois textos. Oi, filho. Cara, eu sonhei há muito tempo com isso aqui, galera. Desculpa. Me perdi aqui. Vou chorar de novo. Existe um texto em Mateus 14, versículo 28, que eu quero ler com você. Então Pedro gritou: se é realmente o Senhor, ordene que eu vá caminhando sobre as águas até onde está. Por gentileza, baixe sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar nesse momento. Deus, muito obrigado mais uma vez pela oportunidade, Pai, de poder falar da Tua palavra livremente, Pai. Obrigado, Pai, pela graça de poder entrar na Tua presença sem nenhum impedimento, Pai. Deus, que nessa noite aqui, Deus, através do meu testemunho, do que o Senhor compartilhou comigo, Pai, que pessoas possam sair daqui marcadas, Deus, mas porque o Senhor quer fazer isso, Pai. Que o Senhor faça a Tua vontade, Deus. Abre os nossos ouvidos, abre os nossos corações, Pai, para conhecer um pouco mais a Tua palavra, Deus. Amém. A gente vai estudar hoje dois textos que falam sobre mais ou menos o mesmo cenário, se passam no mesmo lugar, tá? E eu queria começar explicando para vocês o cenário da onde a gente vai trabalhar hoje, que é o Mar da Galileia. Eu trouxe aqui uma imagenzinha para que você se situe, né, no que está acontecendo, mas o Mar da Galileia, ele era um grande lago, na verdade. Ele usa essa palavra mar porque no original eles consideravam qualquer... Eles não tinham noção de mar aberto, eles não conheciam a noção de mar que a gente tem, né? Então, quando a gente fala Mar da Galileia, é uma grande lagoa de água doce, obviamente, que está nessas regiões de Betsaida, Cafarnaum, Gadara ali. também conhecido às vezes como Mar dos Gadarenos, Mar de Betsaida, propriamente. E essa lagoa, ela tem, em média, 21 quilômetros de extensão, 13 quilômetros de largura e aprofunda aproximadamente 50 metros de profundidade. Por que eu estou dizendo isso? Contextualizando você. Para que você entenda que não é uma lagoa. É um lugar extremamente grande. Imagine 13 quilômetros. É tipo quase chegando em Tamandaré, mais ou menos, de extensão. Então, para as viagens que eles faziam, cruzar de um lado ao outro, mais ou menos 13 quilômetros no remo, um barquinho de remo. Não tinha lancha. Então, o negócio é realmente... eu quero que você entenda que é uma lagoa, mas é um negócio que tem muita extensão. E por ter muita extensão, a força do vento e a tempestade tem o poder de causar onda. E tempestade causar distúrbio na água, né? Que a água consegue se movimentar através do vento. Porque você sabe que o que faz as ondas do mar é o vento, né? Não é... então, que você tenha isso em mente, que era um lugar, uma lagoa, que a gente vai falar... Tudo que a gente vai falar hoje está dentro desse cenário aqui, tá? Então, devidamente situados, a gente vai começar um pouquinho sobre um texto de Marcos 4, que a gente vai começar. E eu queria hoje, através do meu testemunho e do que Deus fez na minha vida, falar um pouquinho sobre três faces ou três posições da qual a gente ocupa em Jesus. Eu encontrei isso nesse evangelho, tanto de Marcos quanto Mateus, e eu comecei a olhar para a minha vida assim e perceber que, cara, fazia muito sentido. Então, que hoje a gente vai falar sobre isso, sobre três posições que a gente pode ocupar em Deus, em Jesus. Marcos 4:35 fala assim, essa eu estou lendo a versão NVT, tá? Ao anoitecer, Jesus disse a seus discípulos, vamos atravessar para o outro lado do mar. Com ele a bordo, partiram e deixaram a multidão para trás, embora outros barcos os seguissem. Logo, uma forte tempestade se levantou. As ondas arrebentavam sobre o barco, que começou a encher-se de água. Próxima. Jesus dormia na parte de trás do barco. Que sono do cara, né? Cara, no mar... não sei se você já foi no mar de barco, assim. Tipo Ilha do Mel, alguma coisa assim. Cara, o barco é grande, é um barcão, mas pense você numa canoinha assim, um barquinho. Começa a onda, a tempestade, encheu o barco de água. Jesus dormia. Eu fiquei pensando nisso também. Será que tinha uma coberturinha, cara? Porque se estivesse tomando chuva na cabeça e dormindo, aí é banane, cara. Daí... que sono desse homem, cara. Mas isso aqui tem sentido, tá? Esse dormia na parte de trás do barco tem uma explicação e eu já vou voltar nela. Só continuando. Com a cabeça numa almofada. Os discípulos o acordaram clamando, mestre, nós vamos morrer. O Senhor não se importa? Jesus despertou, repreendeu o vento e disse ao mar, silêncio, aquiete-se. De repente o vento parou e houve grande calmaria. Então Jesus lhes perguntou, por que estão com medo? Ainda não têm fé? Apavorados, os discípulos diziam uns aos outros, quem é este homem que até o vento e o mar lhe obedece? Contextualizando esse texto, esse aqui é mais ou menos o início da caminhada de Jesus. Jesus tinha feito alguns milagres, algumas pessoas já estavam seguindo ele, acompanhando ele. E um pouco antes disso aqui, ele seleciona os discípulos e ele chama algumas pessoas para caminhar com ele. A gente sabe que são 12, mas entre os 12, existem algumas pessoas que são bem importantes para a gente entender esse texto, que é Pedro, Tiago e João. Pedro, Tiago e João, eles eram pescadores. E aí, gente, quando a gente pensar em pescadores, você não pode pensar de maneira leviana no sentido que os caras pescavam. Tipo assim, o pai gosta de pescar, né? Inclusive, cumprimentando meu papai e minha mamãe, que estão aqui mais uma vez. Obrigado. Pescadores. Não era um pescador assim, que tipo, colocava aquele chapéuzinho e ia pescar. Eles ganhavam a vida pescando, gente. Eles cresceram pescando. Eles cresceram pescando com os pais deles, andando de barco, jogando as redes, pescando à noite no mar da Galileia. Naquele lugar que a gente falou. Era a vida deles, eles ganhavam ali. E aí você lembra muito bem que Pedro, ele tem uma noite mal sucedida de pesca, de repente Jesus chega, chama ele, faz um teste com ele, manda ele pescar de volta, e traz Pedro começa a seguir Jesus. Tiago e João também, quando são chamados, eles estão consertando as suas redes, trabalhando ali. Então, tudo isso prova que esses caras eram pescadores. Mas não apenas pescadores qualquer, eles eram profissionais da pesca. E o que é importante a gente entender? Cara, no mínimo, do mínimo, eles já tinham passado por altas tempestades no barco deles. E, no mínimo, eles sabiam nadar muito bem. Porque os caras pescavam há muito tempo. Então, quando a gente olha para esse texto, isso tem que ficar claro, tá? Que eram pescadores profissionais. E aí a questão de Jesus dormir na parte de trás do barco é que Jesus realmente estava muito cansado, porque foi um dia bem... A agenda de Jesus foi muito cheia durante todo o ministério dele, mas aqui era o início. Muitas pessoas estavam seguindo Jesus, querendo ser curado e pressionando ele. Ele falava para muitas multidões. Aqui, nesse momento, Jesus tinha acabado de falar várias parábolas e contar várias histórias para eles. Então, quando eles entram no barco, que o texto de Marcos conta que eles atravessam para outro lado, Jesus estava realmente muito cansado. E aqui, eu consigo encontrar a primeira face da nossa vida. Que é, eu chamei aqui, inclusive eu dei esses nomes, tá, galera? Só para a gente tentar entender assim, mas me perdoe. A primeira face que eu vejo é, eu chamei de neutro. Por que neutro? Comecei a olhar para minha vida assim, tudo que eu sempre fui um adolescente muito sonhador. Sempre fui um adolescente, um jovem muito sonhador. E durante muito tempo da minha vida, eu me converti, graças a Deus, muito novo. Eu fiz muitos planos e quis fazer muitas coisas assim que eu achava que eram sensacionais. Assim, tive muitas ideias sensacionais. E aí eu começo a olhar para esse texto e perceber que a gente chega um momento da nossa vida que a gente é neutro com relação a Jesus. Por quê? Porque Jesus, a gente até conhece, até sabe que Jesus é capaz de fazer um milagre ou outro. Jesus até está no nosso barco, está na nossa vida, mas a gente primeiro se desespera, sofre, morre de medo, para daí, depois de quebrar a cara, tentar fazer as coisas, a gente parar e pensar, nossa, tem aquele tal de Jesus, né? Jesus, acorda! Pedro, João, Tiago, eles estão dentro desse barco desesperados, morrendo de medo de morrer. Pescadores profissionais, já tinham enfrentado várias tempestades, mas eles ainda não conheciam Jesus de verdade. Era o início. A Bíblia fala ali no final do texto que eles falam assim, apavorados. Eles diziam, quem é este homem que até o vento e o mar lhe obedecem? Ou seja, eles ainda estão conhecendo o que Jesus era capaz de fazer. Mesmo que eles já tinham experimentado o milagre, eles já acreditavam que Jesus era o Filho de Deus, o Salvador deles, mas eles ainda estavam muito no início. E eles estavam muito impressionados ainda com o que Jesus fazia. Cada cura que Jesus fazia, cada demônio que Jesus expulsava, para eles era um negócio assim meio inacreditável, sabe? Tipo assim, cara, será que é real? Será que está acontecendo isso? E naquela época, entendendo o contexto deles também, se levantavam muitas pessoas que se declaravam falsos profetas, né? Se levantavam muitos falsos profetas, muitas pessoas que causavam motins, assim, que eles acreditavam que aquela pessoa era o revolucionador daquela era e, na verdade, era só mais um. E aí Jesus se levanta nesse meio, começa a fazer um monte de coisa e esses discípulos começam a seguir Jesus e esse texto fala que eles ficaram apavorados, dizendo quem é este homem que até o vento e o mar lhe obedecem? Por quê? Porque eles ainda estão conhecendo quem é esse tal Jesus. E aí eu me encontro nesse momento de vida, lá adolescente, lá atrás, quando eu comecei a fazer planos na minha vida. E talvez seja um momento da tua vida. Não quer dizer que é o início da nossa conversão. E esse é o maior problema e o porém da nossa vida aqui. Não significa que às vezes estar neutro a Jesus é quando eu sou recém-convertido. Cheguei agora na igreja, estou conhecendo esse tal Jesus aí ainda. Mas não, muitas vezes na nossa vida a gente está numa tempestade, está num problema, está para tomar uma decisão. Jesus está dormindo do nosso lado no barco, mas a gente vai lá e tenta fazer sozinho, né? Se apavora, fica com medo, sofre, passa um monte de perrengue antes de lembrar que esse tal Jesus está aqui do meu lado. Acorda, Jesus, me ajuda! E essa é a primeira primeira face que eu consigo enxergar da minha vida, assim. Eu falei para vocês, né, que eu fiz muitos planos durante a minha adolescência, principalmente quando eu saí do colégio, assim. E tá aqui o Thiago para não deixar eu mentir, meu líder, muito tempo, o Rafão. Muitos planos que eu fiz, assim, que eu tentei, sofri, não deu certo, e Jesus estava ali, do meu lado. Era só acordar ele. E eu fui tentando, tentando, tentando. Avançando um pouquinho, Mateus 14, 22 e 23. Aqui, um outro texto, um outro período, fala assim: logo em seguida, Jesus insistiu com seus discípulos que voltassem ao barco e atravessassem até o outro lado do mar. Só abrindo um aspas aqui, logo em seguida, porque antes desse texto aqui acontecer, aconteceu o milagre dos pães e peixes. Então, a Bíblia conta cerca de 5 mil homens, e a Bíblia só relata homens, então não está incluso mulheres e crianças, então por baixo, fácil, 10 mil pessoas foram alimentadas com 5 pães e 2 peixes. Os discípulos acabaram de ver isso acontecer, a multidão ficou maluca com aquilo, não queria ir embora, e Jesus insistiu com seus discípulos que voltassem ao barco e atravessassem até o outro lado do mar. Outro detalhe importante é que esse atravessar até o outro lado do mar é a mesma viagem que a gente leu em Marcos, só que agora eles estão voltando de onde eles foram. Não é no, na a volta, no sentido de que eles foram até lá, a Bíblia passa o tempo e eles estão voltando. Não, eu estou dizendo que é a mesma viagem no sentido contrário, mas em outro contexto, outro momento, tá? Atravessaram até o outro lado do mar, enquanto ele se despedia das multidões, aquelas pessoas que ele tinha alimentado. Depois de mandá-las para casa, Jesus subiu sozinho ao monte a fim de orar. Quando anoiteceu, ele ainda estava ali sozinho. Outro detalhe, Jesus estava muito triste nesse momento aqui também, porque tinha acabado de acontecer a morte de João Batista, seu primo. E ele estava muito triste, ele preferiu ficar sozinho, ele precisava de um tempo. E Jesus subiu até o monte para orar. Próximo. Enquanto isso, os discípulos, distantes da terra firme, lutavam contra as ondas, pois um vento forte havia se levantado. Por volta das 3 da madrugada, Jesus foi até eles caminhando sobre as águas. Quando os discípulos o viram caminhando sobre as águas, ficaram aterrorizados. "É um fantasma!", gritaram, cheios de medo. E imediatamente Jesus lhes disse: "Não tenham medo, coragem, sou eu." Esse texto aqui, gente, é o mesmo cenário, os mesmos personagens. Lógico que pode ter uma variação de um ou outro, mas a gente está falando que os discípulos de Jesus, aquelas pessoas que seguiam Jesus próximo a ele, os 12, mesma situação, porque a viagem é a mesma, provavelmente o barco também é o mesmo, e é cerca de 2 anos depois. Só que agora tem um detalhe bem importante. Mateus 14, 24 fala assim: enquanto isso, Jesus lá no monte sozinho, eles estavam sozinhos no barco agora, no meio do mar da Galileia. Distantes da terra firme, lutavam contra as ondas, pois um vento forte havia se levantado. As mesmas pessoas, os mesmos pescadores profissionais, que gritaram de medo quando Jesus estava com eles no barco, achando que iam morrer, agora eles estavam lutando contra as ondas. E aqui eu chego numa outra face que a gente chega da nossa vida, que é confiante. Eu chamei de confiante. Por quê? Porque eu conheço Jesus. Agora eu já caminho com ele. Eu experimentei algumas coisas que ele fez na minha vida. Eu experimentei do poder dele. Mas quando vem uma tempestade, eu sei que não vou morrer nesse mar. Eu sei que esse mar não vai me matar. Porque eu tenho Jesus, eu sei do que Jesus pode fazer. Lembra? Jesus acalmou o vento e a tempestade. Vocês lembram disso? Só que tem um detalhe. Eu me sinto confiante e eu caio num problema, que é eu tento fazer com a força do meu braço. Os discípulos lutavam contra as ondas. Gente, as mesmas pessoas, os mesmos discípulos, eles podiam ter feito o quê? Vento, chega. Mar, aquieta-te. Eles tinham aprendido isso com Jesus. Mas não, eles queriam lutar contra as ondas, porque agora eles estavam confiantes demais que eles não morreriam, porque Jesus não ia deixar eles morrer. Oh, a gente é os 12, cara, a gente é os queridinhos do cara. Olha quantos milagres o cara está fazendo. A gente está falando que eles estão caminhando com ele há 2 anos, mais ou menos, vendo tudo que ele faz, vendo todos os milagres que ele era capaz de fazer. Eles já estavam acostumados com Jesus. E isso gerou confiança, mas autoconfiança. E quantas vezes eu, durante a minha vida, fui lá e tomei várias decisões. Gente, em determinado momento da minha vida, eu desenhei num papel tudo o que eu faria. Bom, alguns conhecem minha história, a maioria não, porque é o pessoal mais novo aqui agora. Mas eu já tentei ser piloto de avião, já tentei ser concursado, fazer concurso público, já troquei de faculdade 1 ou 2 vezes durante o passado. E eu olho para trás e vejo que é muito disso aqui. Eu conheço Jesus, agora eu caminho com Ele. Eu sei que, o que Ele pode fazer em Jesus, então eu decidi que agora eu vou ser concursado. É, Jesus, eu decidi. E eu vou ser concursado e é isso, bora. Pode dar vento, pode arrebentar as ondas no meu barco, cada onda que der eu vou lutar contra e vou fazer acontecer, vou estudar, vou... Gente, abre aspas aqui. Em determinado momento da minha vida, eu estudava para concurso público e trabalhava. Eu já namorava Maria Luísa e quero deixar isso bem claro, o meu maior sonho sempre foi construir uma família, ser pai, ser marido, ter uma casa, mas para isso ser possível... era necessário que a minha área financeira, a minha área profissional estivesse acertada. Eu coloquei essa condição. Então eu desenhei a minha vida inteira. Eu vou estudar para esse concurso, aí eu vou passar esse concurso, aí eu vou ganhar tanto, aí depois que eu passar nesse eu faço as horas de voo, e daí piloto, e daí eu caso com a Maria e dá tudo certo. Adivinha? Não aconteceu. Não aconteceu a parte que eu desenhei do concurso. Que a Maria tá aqui, estão vendo, né? Mulher de Deus, né, cara? Veja bem, ô Jesus amado. Ia casar com um piloto agora, coitado. Mas você entende essa face de estar confiante? Aí eu fui lá, comecei a estudar para concurso, eu tinha um emprego. E aí eu cheguei no emprego e falei assim, ó. Muito obrigado pela oportunidade, estou pedindo a conta. Quê? Sim, agora eu vou só estudar, porque minha prova tem 6 meses para acontecer e eu vou parar de trabalhar só para estudar. Fiquei 6 meses em casa estudando, igual um louco, estudando muito. Eu me esforcei muito, não deu certo. E detalhe, foi bem perto, 2 questões. Isso colocou em xeque algumas coisas. Será que Deus estava nesse projeto? Será que era o que Deus queria para minha vida? Ou será que era o que eu tinha desenhado? Porque anteriormente, Jesus já estava comigo no barco. Uma vez eu fiquei com muito medo. E aí eu acordei Jesus acalmou o vento, afastou as ondas, acalmou a tempestade. E agora eu já caminho com Jesus há muito tempo. E eu sei do que Jesus pode fazer. Então eu decidi que eu vou fazer isso. Eu vou desenhar isso da minha vida e vou fazer isso. Confiante demais. Sem ouvir o que Jesus queria para mim. E aí, avançando um pouquinho, a gente continua no mesmo texto de Mateus e a gente vê um detalhe que a gente sempre fala. É um texto muito conhecido, tá? Mateus 28. Então, eles estavam no barco, agora lutando contra as ondas. Você pode perceber que uma coisa que eles tinham medo é demônio. Porque Jesus apareceu, eles ficaram com muito medo. Eles não estavam com medo das ondas. Eles ficaram com medo do fantasma lá, que eles acharam que Jesus era um demônio. E aí... Então, quando Jesus aparece, Pedro gritou: se é realmente o Senhor, ordene que eu vá caminhando sobre as águas até onde está. Jesus respondeu: venha. Então Pedro desceu do barco e caminhou sobre as águas em direção a Jesus. Mas quando reparou no vento forte e nas ondas, ficou aterrorizado, começou a afundar e gritou: Senhor, salva-me! No mesmo instante, Jesus estendeu a mão e o segurou. Como é pequena a sua fé, disse ele. Por que você duvidou, Pedrão? E aqui uma coisa que eu gosto de pensar, assim, imaginar o cenário. Jesus não brigou com Pedro assim. Você duvidou, cara? Não, Jesus falou, ô Pedrão, ô, por que você duvidou, bicho? Ô, calma, Pedro, você não vai morrer, você sabe nadar, você lembra que você é pescador? Calma. Quando entraram no barco, o vento parou. Eu vou continuar aqui para a terceira face que a gente pode encontrar na nossa vida, mas eu queria chamar a atenção para esse texto, porque uma coisa que eu sou crente há algum tempo, né? Desde os 13 que eu me converti, e esse texto é um texto muito conhecido na Bíblia. Só que a gente tem um olhar para esse texto, um olhar um tanto quanto pessimista. Não sei se você já parou para pensar nisso. A gente olha para esse texto olhando para a vida de Pedro no sentido de que Pedro teve medo. Pedro é um cagão, né? Tá ali com Jesus, andou um pouquinho sobre as águas, afundou. Cagão esse Pedro, cara. Só que aí vem uma coisa na minha cabeça e eu queria fazer uma questão do Enem aqui para vocês. Como eles voltaram para o barco? Opção A: voando? Não. Pedro anda sobre as águas. Começa a afundar, não afunda, não mergulha. Jesus toma ele pela mão, e aí a Bíblia só conta que quando eles voltaram para o barco, a tempestade acalmou. Opção B, mergulhando. Opção C, colete salva-vidas. Alguém jogou o colete? Opção D, gostaram dessa, né? Viajei, né? Um helicóptero. Não tem dúvida, né? Gente, eles voltaram para o barco caminhando sobre as águas. A gente olha para a vida de Pedro no sentido de que pensar que Pedro foi um medroso. Mas a gente não consegue perceber que Pedro viveu o sobrenatural. Pedro caminhou sozinho e quando Jesus tomou ele pela mão, ele voltou caminhando com Jesus, ao lado de Jesus, sobre as águas. E aqui a gente pode fazer vários paralelos na nossa vida, porque é muito fácil ficar dentro do barco e ficar olhando o meu amiguinho sair tentando fazer algo novo, esperando ele afundar, né? Vai afundar. Detalhe importante sobre esse texto de Mateus, tá? Esse relato está escrito em Mateus, em Marcos e em João. Só que em Marcos e João, a gente não encontra o relato falando sobre Pedro andando sobre as águas. A Bíblia conta em Marcos, se você for ler Marcos e João, a Bíblia só conta que eles estavam no meio da tempestade, e Jesus veio andando até eles. Eles ficaram com medo, achando que era um fantasma, e Jesus entrou no barco, dizendo: calma, sou eu. Mas não tem esse relato de que Pedro disse isso e andou sobre as águas. A única pessoa que relatou isso foi Mateus. E aí a gente pode usar a nossa. Quem assistiu The Chosen, né? Viu lá? Mas realmente, Mateus, ele era um cara bem analítico, assim, ele era de exatas, né? Ele era cobrador de impostos e Pedro era pescador. E aí você já entende que existia uma rixa. E aí existe uma ideia de que o fato de Mateus relatar que Pedro afundou foi um sentido mais analítico, porque Pedro era mais analítico, então Marcos e João estavam escrevendo mais focado no que Jesus estava fazendo, no milagre que Jesus estava fazendo ali, andando sobre as águas. Mas Mateus fez questão de relatar que esse metido aí quis andar sobre as águas e afundou. Mas só que a gente sempre vai para esse lado de que Pedro teve medo, mas a gente não percebe que Pedro caminhou sobre as águas ao lado de Jesus. E aqui eu quero chegar de fato no meu testemunho, porque chegou um momento da minha vida em que eu fiz muitos planos, estive neutro para Jesus. Jesus estava no meu barco, mas eu tentei, passei medo, passei sufoco e depois lembrei de acordar ele. Existia um outro momento que eu estava muito ligado com Jesus e estava muito confiante, fazendo as coisas por si só, na força do meu braço, querendo fazer. Mas existia um outro momento da minha vida e aqui foi o ápice da minha vida. Há exatamente 6 anos atrás. Nesse lugar aqui. Nesse lugar que você está. Ó, o manto. Coloca a fotinho lá. 2019. Gente, isso aqui é 2019. Eu, todo magrão, bonitão. Eu quero contextualizar essa foto para vocês. Eu tinha 21 anos, tenho 27 hoje, 26 anos atrás. Tinha 21 anos, a Maria Luísa tinha 19, jovens, namorados há algum tempo, não muito, quase 2 anos, né, amor? Foi aí. Você sabe, já entendeu? Estava aqui trabalhando num emprego que eu posso dizer que era temporário. Eu ganhava mais ou menos um salário mínimo, um pouquinho mais. Tem até a galera que trabalhava comigo aqui. E a gente trabalhava num cartório. Por que que era um problema esse cartório? Porque a gente era contratado de uma escrivã, contratado dela, mas não contratado do Tribunal de Justiça. Eu quero que você entenda esse detalhe que é importante. Inclusive, num determinado momento do nosso trabalho, a nossa escrivã foi demitida, porque ela não comparecia, ela não ia. E automaticamente, quando ela foi demitida, nós ficamos sem emprego. Tipo assim, fomos trabalhar, eram umas 2 horas da tarde, chegou uma decisão que ela tinha sido demitida, a gente fechou as portas e foi embora, sem emprego. Esperando que ela fizesse um acerto com a gente algum dia. Aí ela entrou com um recurso no tribunal, conseguiu voltar e a gente voltou a trabalhar depois de um mês. Então era assim, era esse cenário da minha vida aqui. Trabalhando nesse cartório, ganhava pouco, a Maria Luísa trabalhava já, ganhava um pouquinho mais, porque ela era técnica de prótese dentária. Maria já fez de tudo também, né? Fazia dentadura, agora faz bolo, ó. Ó. Já deu aula de educação física, já. Mas a Maria ganhava um pouquinho mais que eu, porque ela já trabalhava na área técnica, mas mesmo assim não era nada sensacional assim. E aí, esse jovem aqui que você está vendo, vem para um culto do Exit, um culto normal, nesse cenário. Trabalhando nesse trabalho temporário, só para arcar os custos do cursinho, do concurso público. Estudando muito para concurso público, com o projeto na mão. E isso aqui é em março, então foi no início do ano, então as provas são mais para o fim do ano. Então eu estava naquele começo, pensando assim. Cara, fim do ano eu vou gabaritar a prova do concurso, vou ficar em primeiro e daí eu passo no concurso e peço essa menina em casamento. Agora, Deus. Só que eu preciso que você entenda isso da minha vida, porque eu tinha muito medo de confiar em Deus. Porque eu queria que tudo tivesse certo para que eu pudesse dar esse passo. E aqui que fique bem claro, jovem, pelo amor de Deus, eu não estou dizendo que você tem que não planejar a tua vida para casar e etc. Estou dizendo que essa é a minha história. E dentro do que eu estou falando, eu quero que você pense na tua vida. Mas eu estou contando a minha história. Mas lembra do meu maior sonho? Meu maior sonho, ser um pai de família, ser um. E aí eu venho para um culto do Exit, um culto normal, assim como hoje. Rafa, você saiu da tua casa, veio para o Exit, normal. E aí, eu sempre fui um jovem bem empolgado, assim, eu estava estudando para o concurso, vendo várias coisas motivacionais, assim, todo empolgadão. E uma frase falou comigo nessa semana, que era uma frase do Will Smith. Não é tão crente assim a frase, mas cabe. As pessoas querem ir para o céu, mas não querem morrer. Frase atribuída ao Will Smith. Que significa? As pessoas querem viver as coisas, mas não querem sofrer a consequência das coisas. E eu vim com essa frase assim, Deus, nossa Deus, que palavra! Hoje eu vou entregar essa palavra para alguém, meu Deus, que coisa legal! E de repente eu tô aqui. O Smith, né? Ai, ai. Mas eu vim assim, né, sabe, empolgadão assim, nossa, meu Deus! As pessoas querem ir pro céu, mas não querem morrer. Ai, meu Deus! Eu tô aqui num culto normal. Nesse dia eu tava na frente ainda, ó, que crente. Aqui no culto, tranquilão. De repente o louvor acontecendo, aquela coisa toda, Deus ali. Oh, Deus, obrigado, amém. De repente, Deus fala comigo. Pede a Maria em casamento. Quê? Tá amarrada? Gente, eu tô zoando, mas foi o sentimento na hora. Misericórdia! Não, não! Meu Deus, como? Não, impossível. Meu, misericórdia. Aí fiquei. Deu o louvor acontecendo. De repente, sobra o abençoado pregar. Tema da palavra: seja ousado. Misericórdia. Jesus amado. Um dos pontos era: saia do barco. Eu não trouxe esse texto à toa. Saia do barco. Pise na água.
Seja ousado.
Misericórdia, meu Deus do céu. Não, 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 não vem. Coisa da minha cabeça, coisa da minha cabeça. Não tem como, não tem como, não tem como. Pagar um casamento? Misericórdia com esse salário que eu ganho. Imagina se a mulher for mandada embora ainda mais uma vez. Tô ferrado. Nunca, misericórdia. E outra. Jovenzinho, né? 21 anos, pô. 19 anos a Maria. Tem tempo ainda. É hoje. Deus falava pra mim. É hoje. É hoje. Não, não, não é hoje. Não é hoje. Brigando com Deus aqui no louvor. E de repente, a palavra começa a chegar perto do fim. E eu começo a pensar, ah, tá acabando o culto. Graças a Deus tá acabando o culto. Vamos embora. E de repente, o pregador fala assim. Gente, eu queria encerrar. Vai ter um louvor agora aqui. Mas Deus tá falando comigo uma coisa. É, tem alguém aqui hoje que quer falar alguma coisa aqui nesse palco, nesse microfone?
Meu Deus.
E eu vou deixar o louvor tocar. E aí você, quando você quiser, você que Deus está falando... Gente, quem estava aqui? Quem estava falando nisso? O louvor vai estar tocando aqui, aí você pega o microfone e sobe aqui.
Meu misericórdia aqui, meu Deus do céu, socorro.
E o louvor começou. E a música era: Me lembraste de tuas promessas, me moldaste até meu ser desfeito ser. Teu amor me envolve, não há medo em teu amor. Capturou-me. Eu começava a chorar: meu Deus, socorro. E eu sabia, eu tinha certeza que Deus estava falando comigo, mas eu tinha muito medo de pisar na água. De repente, o pregador abençoado fala assim: Amém, galera, vamos terminar. Mas eu tô sentindo. Vamos mais uma vez a música. Meu Deus! Meu Deus! De novo, me lembraste. Ficava nesse refrão, cara. Cantaram 80 vezes. A Yola cantou 80 vezes esse refrão, gente. Pelo amor de Deus! E tá as promessas, não sei o quê. De repente, alguém subiu e pegou o microfone. Se você for ver as fotos desse dia, o Gustavo, o Rosário, pegou o microfone e eu... Glória a Deus! Aleluia! Era o Gustavo! Aleluia! Gustavo subiu aqui, deu uma palavra de bênção na vida das pessoas e não sei o quê. E aí, agora vai acabar o culto, né? O pregador pega o microfone. Gente, não consigo, não posso acabar esse culto. Ah, não é possível, cara. Não é possível, não é possível! De novo, de novo. Me lembraste. Cara. Aí a minha memória some nesse momento e corta pra essa foto aqui. Próximo, próximo. Olha o desespero do cara. Não, gente. Oh, olha a minha cara. A minha memória volta. Eu tô aqui em cima com esse microfone na mão, nesse palco aqui. Falando o que eu falei para vocês agora. Deus falou para mim naquele momento. A frase do abençoado Will Smith. Né? As pessoas querem ir para o céu, mas não querem morrer. No sentido de que... Cara, você quer viver um milagre, mas você não quer dar um passo. Se você já tiver tudo, o que eu posso te dar? Deus falou isso para mim muito claro. Que se você já tiver tudo, o que eu posso te dar? E de repente eu estou nesse momento aqui, ó, com essa cara de desespero aqui no palco. Maria Luísa... Próxima foto. Nem imaginando. Olha a carinha dela. Tipo assim, ai que lindinho, né? Dando uma palavra ali em cima. Ai que amor. Meu namorado. E aí então, me ajoelho. Próximo. Olha a cara da Maria. Um detalhe. É nessa hora que eu pedi ela em casamento, tiraram essa foto aqui. Só quero chamar a atenção com a cara do segundo. Olha a carinha dele. Que cagada! Cara, Deus falou comigo, eu tinha uma palavra, eu tinha uma certeza. E a partir do momento que eu coloquei a minha fé em ação, eu vim aqui, tomei essa atitude e fiz isso. E a partir daqui, gente, são 6 anos vivendo milagres após milagres. Foi um passo de fé e eu queria... contar para vocês um pouquinho. Eu pedi a Maria em casamento, não tinha nada planejado, não tinha aliança, não tinha buquê, ninguém sabia, meus pais não sabiam, pais da Maria não sabiam, nem eu não sabia, exatamente, nem eu não sabia. E aí aconteceu, eu não passei no concurso, quero que isso fique claro, não passei no concurso, não mudei de emprego, pelo menos não fui mandado embora, Nós casamos, 2 anos depois, fizemos uma festa, era pandemia, não podia fazer festa. Na semana do nosso casamento, a agenda de festas abriu, aconteceu o nosso casamento, semana depois a agenda fechou novamente. A festa foi a festa do nosso sonho, nem um pouco a menos do que a gente queria. A comida foi, quem tá noivo aí, o Matheus, pais, é caro a comida de casamento, né? Você vai orçar qualquer coisa, você fala assim, não, queria umas flores aí, um mosquitinho, ou um negócio caro, Jesus amado, mosquitinho. Ah, que legal, é pro aniversário, não é pro casamento. Os caras, 2-0 a mais. Nós casamos, foram, agora eu vou errar, mas 100 e o quê? Convidados? 150 convidados. Convidamos todas as pessoas que nós queríamos que estivesse lá. O buffet foi o mais caro do lugar, o mais caro do local. Eu lembro que para mim, assim, eu fazia as contas e pensava, meu Deus. Nós viajamos na lua de mel. Nós fomos para nossa casa com todos os móveis novos. Não faltava nada na nossa casa. Tudo. Porque Deus tinha uma palavra. E aí eu fico pensando que, cara, foi a minha atitude de confiar nele naquele dia. Essa é a minha história. Isso é o que eu passei. Mas de repente você está olhando para a tua vida e tantos planos que existem, tantos planos que você talvez deixou de lado ou tantos planos que você fez confiante. São 6 anos vivendo. E através daquele passo que eu dei lá, eu vivo isso aqui hoje. Foi um passo de fé. Mas hoje, olhando para trás, cara, que bom que eu fiz isso. Que bom que eu tive essa coragem. E não pense que durante o tempo, durante os dias, durante a nossa vida, durante o processo, semana passada, ontem, eu não afundei. Comecei a afundar. Ah, Jesus, me ajuda. Jesus toma a gente pela mão. Fala, calma, vamos continuar caminhando sobre as águas. Vamos continuar caminhando em direção à tempestade. Você não está enxergando nada na tua frente. Confia nele. Aqui é a terceira face que eu me encontro, que é dependente. Quando a gente se torna dependente de Jesus, tudo fica diferente. Tudo acontece. Mais uma vez, eu falei para vocês, essa é a minha história. Mas quantos sonhos tem aqui nesse lugar? Quantos sonhos tem aqui que de repente está em stand-by porque você não tem coragem de pisar na água? De repente é o sonho de uma faculdade, uma medicina, um advogados e piloto de avião. E a gente pode ir muito longe, cara. Mas a gente vai lá na internet. Oh, cara de bem mais novo do que eu já tem tudo. Ih, pra mim eu tô atrasado, cara. Eu vou trabalhar no que dá aqui mesmo e é isso. Sonhos, projetos. Ah, eu não vou casar, cara. Não vou casar porque hoje em dia ninguém mais, não tem mais ninguém que preste. Tá amarrado. Não vou casar, não vale a pena, né? Sofrer aí essa vida. Sonhos, projetos. Mas o maior problema é o medo de sair do barco. O medo de pisar na água. O medo de tomar uma atitude e confiar nele. Muitas vezes é a confiança, a autoconfiança, fazendo pela força do teu braço, indo para o lado contrário, mas lá batendo, fazendo e lutando contra as ondas, e as ondas entrando, batendo água no barco, entrando água no barco, quase afundando o teu barco e você remando. E Jesus só olhando, se pensando assim, saia do barco. São 3 cenários. Não sei em qual deles você se encontra hoje? Talvez neutro? Você sabe quem é esse tal Jesus aí? Sabe que ele até está dormindo ali no barco? Mas eu, enfim. Confiante. 1000 projetos acontecendo na força do braço, com muita garra, determinação, e indo para cima. Ou dependente. Dependendo dele. Cada dia, sem saber como vai ser amanhã. com uma certeza. Ele vai prover. Vai acontecer. Vocês conseguem imaginar, diante dessa história que eu criei para vocês aqui, do jovem, de tudo que eu mapeei, o temor para mim que é ser pai? Cara, dá medo, gente, dá medo. É uma criança, é um futuro. Meu Deus, se faz mil questionamentos assim. Mas o Espírito Santo está ali. Cada dia. O medo de não ser suficiente, ele vai embora. Porque quando eu olho para o meio da tempestade, essa série de coisas que vem na cabeça, Jesus me toma pela mão mais uma vez e me levanta. Vai dar certo. Calma. Mais um passo. Mais um passo e mais um passo. Andando em direção ao desconhecido. Dependendo de Jesus. E eu quero finalizar nessa noite dizendo o seguinte. Ele pode te segurar pela mão. Desde que você saia do barco. E a pergunta para você nessa noite é: e aí? Você vem?